É pela graça, graça e graça. Algumas semanas atrás, depois que Marek terminou de montar a cabine de mídia, ele teve uma ótima ideia de colocar uma escritura ali e de fazer uma votação para decidir qual versículo deveria ser colocado. Então, coloquei uma enquete no canal do WhatsApp da igreja e selecionei 5 versículos, digamos, evangelísticos do Novo Testamento. Eles foram Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Quando a enquete começou, Romanos 5:1 saiu na frente, assumiu uma liderança confortável. Achei que João 3:16 fosse receber mais votos, mas no final ficou em quarto lugar. Os versículos que venceram com grande vantagem são os versículos que você pode ler ali mesmo, no stand da mídia. O que há, em Efésios 2:8-9, para que tenha ficado em primeiro lugar na enquete? Porque esse foi um dos primeiros versículos bíblicos que meu pai me fez memorizar quando eu era menino. E porque as verdades nesses dois versículos estão entre as mais difíceis para nós acreditarmos? Bem, vamos analisar isso. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo em Efésios 2. Algumas semanas atrás, começamos uma nova série de sermões analisando a carta de Paulo à igreja em Éfeso. Observamos a abertura do capítulo 1, onde Paulo apresenta as maravilhosas verdades de que, como crentes, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Vimos que em Cristo temos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, e que, como crentes, somos selados pelo Espírito Santo. Por que Deus fez isso? Versículo 6. Para o louvor da sua gloriosa graça. Para exibir a sua graça maravilhosa. Na semana passada, analisamos a oração de Paulo pela igreja. Ele tinha ouvido falar da grande fé e amor deles, e orou para que compreendessem a esperança, as riquezas espirituais e o poder que têm em Cristo Jesus. Isso nos leva ao capítulo 2. Paulo vai voltar ao tema da maravilhosa graça de Deus. Mas antes de chegar lá, ele explica por que precisávamos da graça. Assim, antes de escrever sobre a condição presente deles em Cristo, ele escreve sobre a condição passada, antes que conhecessem Cristo como Salvador. 2:1. E vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Novamente, Paulo está falando sobre o passado deles. Ele diz à igreja, vocês estavam mortos. Agora, sabemos que eles não estavam mortos fisicamente. Eles tinham pulso, podiam respirar, seus corações batiam. Eles não estavam mortos fisicamente. Em vez disso, eles estavam mortos espiritualmente. Paulo diz que eles estavam mortos espiritualmente em suas transgressões e pecados. Fisicamente, estavam vivos, mas antes de conhecerem Jesus, espiritualmente não tinham pulso, não respiravam, não tinham batimentos cardíacos, por causa de suas transgressões e pecados. O que é uma transgressão? Uma transgressão é uma violação dos mandamentos de Deus. Você pode se aproximar de uma cerca em algum lugar, e pode haver uma placa dizendo, proibida a entrada. Isso significa que você não pode entrar ali, é proibido. Da mesma forma, Deus disse a Adão e Eva no jardim do Éden, que eles podiam comer de qualquer árvore do jardim, exceto uma. Uma árvore era proibida. Não era permitido invadir essa árvore. mas Adão e Eva desobedeceram a Deus e pecaram. Eles transgrediram e o pecado entrou no mundo. Isso quebrou e fraturou tudo. Nosso relacionamento com Deus foi quebrado. Passou a haver uma separação, um abismo, entre Deus e as pessoas. O resultado desse pecado foi a morte. Morte física e espiritual. A morte física veio depois, mas a morte espiritual foi instantânea. Antes de encontrar Jesus, todos estávamos mortos em nossas transgressões. Espiritualmente não tínhamos pulso, nem batimentos cardíacos. Não precisávamos apenas de um transplante espiritual. Precisávamos de uma ressurreição. Mas por quê? Por que buscamos o pecado e as transgressões, ao invés de buscar a Deus? E vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, dois nos quais andaram outrora, seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos filhos da desobediência. Por que buscávamos o pecado e as transgressões em vez de buscar a Deus? Versículo 2. Porque seguíamos o curso deste mundo. Seguíamos o padrão do mundo. Esse era o nosso modo padrão. Sempre que você adquire um novo dispositivo e o liga, ele começa com as configurações padrão. Estas são as configurações básicas do dispositivo. É assim que ele chega até você. Depois de ligar, você pode alterar as configurações e sair do modo padrão. Paulo diz que o modo padrão do mundo não é agradar a Deus, mas agradar a si mesmo. O sistema operacional padrão deste mundo é rejeitar a Deus e viver do nosso próprio jeito. Uma observação interessante. A palavra padrão, default, vem de uma palavra francesa antiga, que significa uma falha, uma deficiência, uma falta. Paulo diz que nascemos no modo padrão do mundo.
Uma
das razões para isso é o diabo, que aqui no versículo 2 é chamado de príncipe do poder do ar. Lá no Jardim do Éden, o diabo disse a Adão e Eva que, se comessem do fruto, não morreriam. Ele mentiu para eles, e eles acreditaram nele. E os resultados foram devastadores. Nosso relacionamento com Deus foi quebrado, e o pecado entrou no mundo. E o diabo tem mentido desde então. Essa é uma de suas táticas para nos afastar de Deus. E antes de conhecermos Jesus Cristo, sabemos que isso era muito eficaz em nossas vidas. O diabo quer fazer de tudo para nos afastar de Deus. E Paulo diz ao final do versículo 2 que essa ainda é a realidade hoje para as pessoas que não seguem Jesus. Ele as chama de filhos da desobediência. Então, este é o quadro apresentado nos versículos 1 e 2. E parece muito ruim. Paulo diz que estávamos espiritualmente mortos, e que basicamente andávamos por esta terra como zumbis, controlados por nossos desejos maus. Mortos e desobedientes. Novamente, espiritualmente falando, nem mesmo um transplante nos ajudaria. Paulo continua nos versículos 3. Três entre os quais todos nós também andamos outrora, segundo as paixões da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Lembre-se, Paulo está usando o tempo passado aqui. Esta era a condição dos crentes antes de serem salvos por Jesus. Mas essa também seria a situação atual daqueles que não conhecem Jesus. Em outras palavras, se você ainda não seguiu Jesus, então ainda está preso neste modo padrão. No versículo 3, Paulo diz que éramos levados pela paixão da nossa carne. Quando Paulo fala a palavra carne, ele normalmente não está se referindo à carne humana ou aos nossos corpos, mas sim à natureza pecaminosa que não quer ouvir a Deus. Estávamos presos nesse modo padrão do mundo. Presos nesse modo de viver para nós mesmos e não para Deus. Estávamos realizando desejos maus em nossos corpos e em nossas mentes. Meu primeiro ponto nesta manhã é: 1. Sem Jesus, você estava condenado. Se você pensar nisso como uma colina, pode ver nos versículos 1 a 3 que estávamos cada vez mais descendo, como um trem desgovernado. Um trem desgovernado é quando um trem começa a se mover, sem ninguém no controle. E quando o trem começa a descer uma ladeira, é quase impossível pará-lo, porque ele só aumenta de velocidade. Se ninguém o controla por dentro, a única maneira de ele parar é se acidentando. E essa é a imagem aqui nos versículos 1 a 3. Espiritualmente, éramos como um trem desgovernado descendo a ladeira. Não havia nada em nós que quisesse mudar ou voltar atrás. Estávamos fora de controle, vivendo nas paixões da nossa carne e caminhando para um desastre, caminhando em direção à ira de Deus, uma eternidade separados de Deus no inferno. A ira de Deus é a resposta de Deus ao pecado e à desobediência. Como seres humanos, quando sentimos ira, normalmente ela não é justificada. Estamos simplesmente com raiva ou irritados. Mas a ira de Deus é sempre justificada. Ele é santo, portanto, deve julgar o pecado. Deus não pode ignorar o pecado. Deus precisa lidar com o pecado. E a única resposta que um Deus santo poderia dar ao pecado, de maneira justa, é punir o pecado. E essa é a imagem no versículo 3. Estávamos descendo a ladeira. Estávamos caminhando em direção ao santo juízo de Deus sobre o pecado. Estávamos caminhando rumo ao castigo de Deus. Estávamos caminhando em direção à ira de Deus. Iríamos receber exatamente o que merecíamos por nossa desobediência. E não apenas não podíamos nos impedir, como também não queríamos ser impedidos. Ninguém nos forçou a entrar naquele trem. Fomos nós quem subimos nele. Compramos nossas próprias passagens. Estávamos sem esperança. E continuávamos indo cada vez mais longe, cada vez mais rápido, ladeira abaixo. A situação era bastante sombria, não era? Parecia realmente escura. Mas então, no versículo 4, vemos duas das palavras mais bonitas de toda a Bíblia. Vamos olhar para os versículos 4 e 5. 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5. Mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Mas Deus. Duas palavras, quatro letras. No entanto, essas duas palavras mudam completamente nossas histórias. Estávamos descendo a colina no trem, afundando cada vez mais no pecado, indo diretamente para a ira de Deus, mas então diz, mas Deus, Deus mudou a nossa história. Diga ao seu vizinho, mas Deus. Os versículos 1 a 3 falavam sobre nossa morte espiritual, mas a partir do versículo 4, trata-se da nossa vida espiritual. Deus abriu um caminho. Porque Deus não é apenas santo. Deus não é apenas justo. Mas Deus também é amoroso. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Paulo até mesmo dá ênfase a essas palavras. Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor de Deus. Nós não podíamos dar sequer um pequeno passo de bebê em direção a Deus. Paulo diz novamente no versículo 5 que estávamos mortos em nossas transgressões. Espiritualmente falando, não precisávamos apenas de um transplante. Transplantes são para aqueles que ainda estão vivos. Não, nós precisávamos de uma ressurreição. Meu segundo ponto nesta manhã. 2. Com Jesus, você está vivo. Deus desceu, nos tirou daquele trem desgovernado, descendo rapidamente a ladeira, e nos deu vida juntamente com Cristo. Aleluia! Passamos de mortos em nossas transgressões a vivos com Cristo. Mas Deus, como isso aconteceu? Versículo 5. Pela graça vocês são salvos. O que é graça? Uma definição simples é: graça é o favor de Deus para com aqueles que não o merecem. E vemos isso aqui em Efésios 2. Estávamos descendo rapidamente a ladeira, presos no modo padrão do mundo. Em outras palavras, não estávamos melhorando, estávamos piorando. Não merecíamos a bondade de Deus. Mas Deus, em sua rica misericórdia e amor, foi gracioso conosco e nos salvou. Há uma ótima ilustração disso no musical Os Miseráveis. O personagem principal, Jean Valjean, é libertado da prisão após 19 anos. Ele estava na prisão por roubo e tentativa de fuga. Mas, uma vez fora da prisão, ele tenta encontrar um lugar para dormir. Porém, seu passaporte diz criminoso, e em todos os hotéis, ele é rejeitado. Ele até tenta voltar para a cadeia, mas o carcereiro diz que primeiro ele precisa fazer algo para ser preso novamente. Finalmente, ele encontra uma igreja. O bispo o recebe, lhe oferece comida e um lugar para dormir. Então você pensa que agora está tudo resolvido, exceto pelo fato de que ele ainda é o mesmo homem. Ele rouba alguns objetos de prata da igreja e foge. A polícia o pega e o leva de volta à igreja para enfrentar o bispo. Mas em vez de o bispo dizer, coloquem-no na cadeia, o bispo diz à polícia que a prata foi um presente e dá a Jean Valjean a valiosa prata. Em vez de condenar Jean Valjean, o bispo lhe concede graça, e a vida de Jean Valjean é transformada. O que Jean Valjean fez para merecer essa graça? Nada. Ele não merecia. Ele roubou do bispo. Mas o bispo foi gracioso com ele, e isso mudou sua vida. Assim também é em nosso relacionamento com Deus. Éramos filhos e filhas da desobediência. Mas Deus, em seu grande amor e misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo à Terra. Jesus viveu uma vida perfeita, e por isso, foi o sacrifício perfeito pelos nossos pecados na cruz. Na cruz, Jesus absorveu a ira de Deus por nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar. Ele pagou uma dívida que não devia. Suas últimas palavras na cruz foram, "Está consumado." Era um termo contábil, que significava pago integralmente. Ele pagou a penalidade pelos nossos pecados na cruz. Mas essa não foi o fim da história. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. A morte não teve poder sobre ele. Em vez disso, ele conquistou o pecado e a morte de uma vez por todas. Deus o ressuscitou dos mortos e o tornou vivo. E porque Jesus está vivo, nós podemos ser vivificados com Ele. Nossa ressurreição ainda não é física como foi a de Cristo, mas sim espiritual. Na salvação, o Espírito Santo entra em nossas vidas e nos sela como filhos e filhas de Deus. Poderíamos rodar esta sala e ouvir história após história do poder de ressurreição de Deus em suas vidas. Podemos ser de diferentes países. Podemos falar diferentes idiomas, mas o mesmo poder de ressurreição que vive em você, vive em mim. Não perca essa verdade esta manhã. Fisicamente, você pode estar vivo porque seu coração está batendo, seus pulmões estão respirando e o sangue ainda está circulando em seu corpo. A pergunta é, você está espiritualmente vivo? Você foi vivificado com Cristo? Então Jesus nos traz de volta dos mortos espiritualmente. Mas isso não é tudo. Fica ainda melhor nos versículos 6 e 7. 6 E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 7 Para mostrar, nos tempos vindouros, as incomparáveis riquezas da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Os versículos de 1 a 3 nos mostraram uma estrada em declive, como um trem desgovernado, indo ao encontro de um acidente. Estávamos descendo, descendo, descendo. Mas então, o versículo 4 começa com "Mas Deus." E nos versículos 4 a 7, vemos que Jesus não apenas nos ressuscitou espiritualmente dos mortos, mas continuamos subindo, subindo e subindo. Deus continua nos elevando mais alto, mais alto e mais alto. Não fomos ressuscitados dos mortos para ficarmos no cemitério, mas estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais, não apenas nesta vida, mas também em nossa vida futura, na eternidade com Jesus. Já contei essa história antes, mas quando eu era criança, na Páscoa, minha família viajava para a fazenda dos meus avós. Meus primos estavam lá, e todos nós brincávamos juntos. O tempo geralmente estava bom. E sempre que comíamos o jantar de Páscoa, havia sempre duas mesas. Havia uma mesa para os adultos. É onde meus pais, avós, tios e tias se sentavam para comer. E havia a mesa das crianças, onde eu me sentava e comia com meu irmão e meus primos. Claro, a mesa dos adultos tinha a melhor comida. E nós, crianças, sempre ficávamos curiosos sobre o que eles estavam conversando na mesa dos adultos. Mal podíamos esperar para ser velhos o suficiente para sentar na mesa dos adultos. Claro, agora eu sei sobre o que eles conversavam na mesa dos adultos. Normalmente minha tia e meu avô estavam discutindo sobre política, mas naquela época só queríamos conseguir um lugar na mesa dos adultos. Mas vemos aqui nestes versículos que no reino não há mesa das crianças e mesa dos adultos. Não existem duas mesas. O versículo 6 diz que estamos assentados com Ele. Estamos à mesa com Jesus. Nos novos céus e na nova terra, existe apenas uma mesa de banquete. E não viemos como convidados, porque não se pode ser convidado quando se está em casa. E temos um lar no céu. E o que está acontecendo lá? O versículo 7 diz que a graça e a bondade de Deus continuam sendo derramadas sobre nós. Servimos a um Deus bondoso. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Só vai ficando melhor e melhor. Agora, você pode estar sentado aí pensando, isso é bom demais para ser verdade. Você pode estar pensando, tudo isso parece bom, mas Deus nunca poderia perdoar alguém como eu. Eu sei das coisas que fiz. O céu é para pessoas que são boas. Pessoas que são melhores do que eu. Comer à mesa com Jesus parece bom. Mas eu nunca conseguiria chegar lá. Se esse é você esta manhã, olhe comigo para os versículos 8 e 9. 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus. 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Só para o caso de você não ter entendido nos versículos 4 e 5, Paulo diz novamente que foi pela graça que vocês são salvos. Lembre-se, graça é o favor de Deus para aqueles que são indignos, para aqueles que não merecem. Então, se você está aqui hoje e se sente indigno, ou sente que não merece, então você está no lugar certo. Porque todos nós aqui estivemos na mesma situação. Todos nós aqui temos um passado. Todos nós aqui estávamos mortos em nossos delitos. Todos nós éramos indignos. Em outras palavras, ninguém aqui se salvou por si mesmo. Ninguém aqui ressuscitou a si mesmo. Nós não poderíamos fazer isso. Foi somente pela graça de Deus que fomos salvos. Agora, aqui está algo sobre esses dois versículos que temos exibidos na cabine de mídia. Primeiro, você pode estar na igreja por 50 anos e ainda assim não entender esses versículos. E ao mesmo tempo, segundo, você pode ser cristão por um minuto e entender totalmente esses versículos. Eis o que quero dizer. É possível estar na igreja por anos e anos e ainda não entender a graça de Deus. Você pode sentar aqui por anos e ainda não compreender. Por quê? Porque graça não é como este mundo normalmente funciona. A maneira como este mundo funciona é toda baseada no desempenho. Se você faz um trabalho excelente, receberá uma promoção. Se você faz um bom trabalho, receberá um aumento. Se você tiver boas notas, será um aluno destaque. Se você tiver boas notas, irá se formar e conseguir um bom emprego. Tudo no mundo diz que se você tiver um bom desempenho, você vai subir. E é tão fácil pegar esse sistema do mundo e trazê-lo para o seu relacionamento com Deus. Então, talvez você tente fazer muitas coisas boas para que Deus fique feliz com você. Se você fizer coisas certas o suficiente, então Deus vai aceitá-lo. E assim, todo dia, você fica subindo e descendo, baseado no seu desempenho. Mas o que dizem os versículos 8 e 9? Você não é salvo pelo seu desempenho. Você é salvo pela graça, mediante a fé, em Jesus Cristo. Não pode ser pelo seu desempenho, porque o versículo 8 diz que não é por nada que você tenha feito. Mas talvez você pense que mereceu ou que trabalhou por isso. Não. O final do versículo 8 diz que é dom de Deus, não por obras. É um presente. Não foi um empréstimo. Um empréstimo precisa ser pago, certo? Normalmente com juros, não é? Então você acaba pagando mais do que pegou emprestado. Mas a salvação de Deus não é um empréstimo a ser pago de volta. Não, é um presente. E sabemos que um presente é gratuito. Você não precisa pagar por um presente porque ele já foi comprado. A graça de Deus é o oposto do sistema baseado em desempenho do mundo. E é por isso que pessoas podem estar em igrejas por anos e ainda assim não entendê-la. Ao mesmo tempo, você pode ser cristão por um minuto e entender perfeitamente esses versículos, especialmente se você tem um passado conturbado. Agora, todo pecado é pecado. Como Paulo disse, todos estávamos mortos em nossas transgressões. Mas Jesus contou esta parábola em Lucas 7, 41 a 43. 41. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia 500 denários e o outro 50. 42. Como não tinham com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? 43. Simão respondeu: Acho que aquele a quem ele perdoou a dívida maior. E Jesus lhe disse: Você julgou corretamente. Ambos estavam endividados. O credor perdoou os dois empréstimos. Mas a pessoa que devia muito mais dinheiro, amou mais. Jesus está dizendo que todos precisamos da graça, mas a pessoa que estava realmente fora de controle, de alguma forma aprecia um pouco mais a graça. Também vemos isso na parábola do filho pródigo em Lucas 15. O filho pródigo foi e fez uma grande bagunça em sua vida, a ponto de estar comendo com os porcos. E quando voltou para seu pai em arrependimento, o pai lhe deu uma grande festa. Mas veja a resposta do irmão mais velho em Lucas 15, 25 a 32. 25. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava e se aproximou da casa, ouviu música e dança. 26. Chamou um dos servos e perguntou o que era aquilo. 27. Ele respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. 28. Mas ele ficou irado e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. 29. Mas ele respondeu ao pai: Olha, há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. 30. Mas vindo esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o novilho gordo. 31. O pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. 32. Mas era justo festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O filho mais velho recusou-se a entrar na festa, porque estava chateado. Ele ficou bravo porque sempre fez a coisa certa, e seu pai nunca fez uma festa para ele. O filho mais velho perdeu a celebração, porque não entendeu a graça. Qual é o meu ponto? Estou dizendo que você precisa ter um passado realmente ruim para entender a graça de Deus? Não. Como na parábola de Jesus sobre os dois endividados, ambas as dívidas foram canceladas. Mas a pessoa que devia 500 denários, de alguma forma entendeu melhor o que aconteceu. Simplesmente entendeu. Na minha opinião, a pessoa que sempre tentou fazer o certo, especialmente antes de se tornar cristã, tem mais facilidade de cair na armadilha do sistema do mundo baseado em desempenho. Se você se sair bem, Deus ficará feliz com você. Se você não se sair bem, então Deus não fica feliz com você. Essa é a tentação para essa pessoa. Para a pessoa que cometeu grandes erros, A tentação é acreditar que Deus nunca poderia amar ou perdoar alguém como você. A tentação é pensar que você está perdido demais. Mas se você está aqui hoje e está respirando, a esperança de Cristo está disponível para você.
A boa notícia é que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós.
A graça de Deus está aqui para você. É um presente de Deus. Tudo o que você pode fazer com um presente é recebê-lo ou rejeitá-lo. E nós recebemos o presente da graça de Deus pela fé. Romanos 10:9 diz: Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em outras palavras, Jesus fez todo o trabalho. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. Tudo o que você precisa fazer é crer nele e receber sua graça. Você pode dizer: Isso parece fácil demais. Tudo o que eu preciso fazer é aceitar e acreditar. Parece fácil demais. Deixe-me dizer a você pela minha própria experiência. É uma das coisas mais difíceis de fazer. Acreditar que se eu tiver um ótimo dia hoje, ou se eu estragar tudo completamente, Deus me ama do mesmo jeito, que eu permaneço em sua graça. É tão fácil correr para o sistema do mundo baseado em desempenho, ao invés de descansar na graça de Deus. Não deixe que esses dois versículos sejam escritos apenas na cabine de mídia. Que eles sejam escritos em seu coração. Último versículo. 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Paulo diz que somos feitura de Deus. A palavra grega usada aqui é poema, de onde vem a palavra poema. Algumas pessoas traduzem essa palavra, dizendo que você é a obra-prima de Deus. Você é a obra de arte de Deus. Talvez você tenha uma imagem baixa de si mesmo. Talvez você tenha baixa autoestima. Talvez durante a maior parte da vida, você pense que não tem muito valor ou importância. Mas o Deus do universo diz que você é obra das suas mãos. Você é o seu poema. Você é a sua obra-prima. Você pode olhar para si mesmo e ver todas as imperfeições, ou todas as coisas que você acha que estão erradas em você. Talvez seja assim que você se vê.
Mas Deus olha para você e diz que você é a obra-prima dele. E isso não é tudo. Paulo continua e diz que você é a obra-prima dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Eu disse anteriormente que não são as nossas boas obras que são a base do nosso relacionamento com Deus. É somente pela graça de Deus, por meio da cruz, que somos salvos. Portanto, as boas obras não são a base do nosso relacionamento com Deus, mas vemos no versículo 10 que elas são o resultado do nosso relacionamento com Deus. Essa é uma distinção importante. É sobre isso que o livro de Tiago fala, quando diz que a fé sem obras é morta. As boas obras não são a base do nosso relacionamento com Deus, mas são o resultado do nosso relacionamento com Ele.
Meu último ponto, 3. Por meio de Jesus você tem um propósito. O versículo 10 diz que Deus tem boas coisas para você fazer. Deus já as preparou para você. Então, Deus criou você de propósito e com um propósito. Ele tem bons planos para você realizar.
Ele não ressuscitou você espiritualmente para deixá-lo em um cemitério. Não. Ele deu-lhe vida juntamente com Cristo para realizar as boas obras que Ele preparou de antemão para você. Ele lhe deu o Espírito Santo para guiá-lo em toda a verdade e entendimento. Você já experimentou a incrível graça de Deus que vemos aqui em Efésios 2? Você foi vivificado em Cristo? Se não,
Deixe-me dizer que não importa quão escura a sua vida esteja agora, Jesus pode iluminá-la. E se você já foi vivificado em Cristo, você anda nessa incrível graça? Você permanece nessa graça? Ou você volta ao sistema baseado em desempenho do mundo? Paulo lembrou a igreja de onde eles estavam, para que pudessem entender a realidade presente deles em Cristo. E uma vez que entenderam isso, puderam avançar e viver o plano de Deus para o futuro deles. Você foi vivificado com Cristo. Você é a obra-prima dele. Você é o feitio dele. Você é a obra de arte dele. E ele preparou para você uma vida inteira de coisas maravilhosas para fazer. Agora vá e ande nelas. Convite. Vou pedir à equipe de louvor que venha à frente e nos conduza em um cântico de resposta à palavra de Deus. E enquanto cantamos, teremos um momento de convite. Se Deus está falando ao seu coração nesta manhã, queremos ajudar você e orar por você. Este momento é uma oportunidade para responder ao que o Espírito Santo está guiando você a fazer. Nesta manhã, se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Senhor, hoje é o dia da salvação. Se você se identifica com os versículos de 1 a 3, percebe que espiritualmente está morto, deixe-me dizer que você pode experimentar os versículos 4 a 10 hoje. Se Deus está movendo seu coração ao arrependimento dos seus pecados e à fé em Jesus Cristo, convidamos você a vir à frente. Venha experimentar o poder da ressurreição de Deus em sua vida. Ou talvez nesta manhã, você esteja lutando para entender o propósito de Deus para a sua vida. Eu gostaria de orar por você e apenas lembrar que o Senhor está com você. Ou talvez haja outra coisa com a qual Deus esteja tratando com você nesta manhã. Seja como for que Deus esteja guiando você hoje, este é o momento para você responder. Estarei aqui na frente para receber você à medida que vier. Oração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos-te por Jesus. Agradecemos-te por nos teres ressuscitado espiritualmente dentre os mortos. Estávamos em um caminho descendente indo a lugar algum. Estávamos mortos em nossas transgressões, mas tu, Deus, rico em misericórdia, por causa do teu grande amor, estendeste a mão e nos destes vida juntamente com Cristo. É pela tua graça que somos salvos. Obrigado porque tens um plano e um propósito para cada um de nós. Que possamos desfrutar da caminhada enquanto descobrimos qual é esse propósito para cada um de nós. É em nome de Jesus que oramos. Amém.